O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Grito de Gol.
Deu, é gol! E agora eu vou soltar a minha voz!
Rio de Janeiro, 1950. O Brasil perde a final da Copa do Mundo para o Uruguai e o Maracanã fica emudecido. O gol de Didi até hoje é lembrado pelos brasileiros como responsável pela maior derrota da história da seleção canarinho. 180 mil pessoas caladas no maior estádio do mundo. Ninguém podia acreditar. A narração do gol uruguaio traduziu toda a tristeza que se abateu sobre a torcida brasileira. Um grito, apenas um grito. O gol uruguaio está até hoje na cabeça de todos que ouviram a partida. No Maracanã, ele era o som do silêncio, contrastando com a alegria dos uruguaios ao final da partida.
Campeão por quarta vez! Não podem vocês imaginar-se a emoção, a alegria, esse algo estranho, indescritível.
O futebol é apaixonante e o gol é o seu momento máximo. Apenas a narração de um gol pode transmitir uma emoção igual à sentida pelos torcedores nas arquibancadas.
Figueirense vai todo para dentro do Caxias, vai à procura do gol, lá dentro Abimael, Genilson, Léo Mineiro, lá vem a bola em direção ao gol, subiu Abimael, desviou!
O locutor Paulo Branco fala da emoção de narrar um gol.
É o momento máximo do futebol, é o gol. É o momento de maior êxtase de um torcedor, é o momento que o atleta busca o tempo todo dentro de campo e o torcedor espera o tempo todo na arquibancada. Então é um momento de maior vibração. Quanto maior esse momento, quanto mais longo esse momento para ele curtir esse gol, esse grito que vem... lá da entranha do narrador, podemos dizer assim, mais emoção, mais prazer ele vai sentir.
O primeiro grito de gol no Brasil foi narrado por Nicolau Tuma. No jogo, as seleções de São Paulo e Paraná competiam pelo 8º Campeonato Brasileiro de Futebol em 19 de julho de 1931. Iniciava-se a história do radiojornalismo esportivo no Brasil. As narrações nesta época tinham um estilo realista, sem fazer uso de figuras de linguagem. Os locutores apenas descreviam a partida, sem destacar a emoção do jogo. Uma forma de locução bem diferente da utilizada atualmente. Hoje os narradores usam metáforas, comparações e expressões populares para ilustrar suas partidas e prender a atenção do ouvinte.
Subiu o Cleber, falhou, a área aqui não entrou.
Na segunda metade do século, já eram poucos narradores com estilo objetivo como o de Nicolau Tuma no início das narrações de futebol. Não bastava mais apenas narrar uma partida, mas sim fazer com que ela se tornasse emocionante para os ouvintes.
Cruzou pelo alto para o tumulto, cabeceou, Roberto entrou!
E chamar a atenção do ouvinte era a especialidade do inconfundível Osmar Santos. O pai da matéria, como ficou conhecido, criou inúmeras expressões e adotou um estilo único de narração, o que fez com que ele se tornasse um dos mais importantes locutores do Brasil.
Na direita para Eurico manualmente, recebeu o lateral, quase rente a lateral do campo, soltando para Edu, escapa espetacularmente de Manuel, não cochila que o Cassimo vai, o ponteiro desce veloz, boa transa com Leivinha, Leivinha para Edu, desceu com o Daco, espetacular tabela para Leivinha, engatilhou, disparou para o gol, catou, largou, fechou, salva. César Alegria, a comunicação autêntica de batidade do futebol. Ele voltou para conferir. César, o grande artilheiro. César, o condenado. César, alegria das massas. César, a nova comunicação autêntica do futebol. César, nove é o dele. Não cochila, não cochila, Adalberto. Cochilou, o cachimbo caiu. Ele avisou antes de voltar em campo, goleiros do Brasil. César, você trincha. O mestre Adalberto agora vai lá, vai lá, vai lá, Adalberto.
Vai buscar!
Vai buscar lá dentro.
Seleção Brasileira, Copa do Mundo, patriotismo, população ansiosa e o que todos querem ouvir...
Gol! É do Brasil!
Galo prepara-se, tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil! Brasil campeão mundial de futebol!
Percebendo toda a vibração que cercava os jogos e as narrações de futebol, é que surgiram os narradores de estilo mais livre. Com a presença do rádio no esporte, emoção e informação se uniram. Tornou-se possível acompanhar e emocionar-se sem estar no estádio. E a partir daí, não houve quem ficasse indiferente a uma boa narração. Um grito de gol extravasa toda a tensão, alegria e vibração do esporte. Transmite não só o lance mais importante da partida, como pode também narrar histórias e eternizar momentos. Ter o gol gritado pelos maiores locutores pode transformar até mesmo o mais célebre desconhecido num herói do povo. Foi o caso do Cocada.
Esse jogo não é 1-1, se meu time perder,
Atacante do Vasco em 1988, passou o campeonato carioca inteiro sem ninguém falar no seu nome. Também, no ataque do Vasco, começava a despontar um jovem talento chamado Romário.
Esse jogo não pode ser 1-1.
Cocada jogou só a partida final. O jogo era contra o Flamengo e estava caminhando para terminar em 0-0. Cocada entrou aos 43 minutos do segundo tempo, fez um golaço aos 44 e foi expulso aos 45 por comemorar excessivamente o seu gol. Inacreditável. O momento foi eternizado na voz de José Carlos Araújo.
Cocada segunda, vai embora. Vai, garotinho. Romário pede no comando. Ainda agora Cocada. Deu uma de milha, apontou, atirou e entrou.
Em outra decisão de campeonato carioca, em 1995, um gol de barriga do atacante Renato Gaúcho acabou com a festa da torcida flamenguista no Maracanã e deu o título estadual para o Fluminense.
Vem de novo o cruzão, vem pela direita com o Ronald, domina Ronald, tenta na linha direita, ele toca na ponta direita para Ailton, tenta na linha de fundo, procurou, trocou de caneta, apontou, trocou de novo, atirou e entrou!
São esses personagens e episódios que fazem o sucesso do futebol brasileiro. Quem nunca ouviu um torcedor saudosista relembrando os grandes times das décadas passadas? Um desses timaços foi o Internacional dos anos 70. Tricampeão nacional, invicto no Brasileiro de 79. Um dos melhores ataques de todos os tempos.
Olha, tenho saudades desse time. Nunca vi outro time jogar assim com ele. Lembro até hoje a escalação do time. Era Manga, Cláudio, Figueroa, Vacaria, meio campo, Batista, Paulo César Carpegiani e Falcão. Ataque, Valdomiro, Dario e Lula.
Dario para Escurinho, ajeitou para Falcão, de cabeça para Escurinho, para Falcão, entrou, passou, disparou, adivine! Segundos, Falcão, o gol do desabafo, o gol do sufoco, o filho da Dona Zizi acreditou, estufou os cordéis da Cidadela de Ortiz, estamos na Libertadores da América.
Mas não é apenas o tempo que modifica o grito de gol. Tá certo que gol é gol em todos os lugares, mas cada local tem seu estilo de narração, que vai do dance italiano... ao tango argentino.
Atenção! Vai tirar Maradona o tiro de 11 metros para Boca! Toma carreira, vai tirar tiro! Gol, 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 gol!
Passando, é claro, pelo samba brasileiro. Diferentes narrações, diferentes gritos e diferentes gols. Vários desses lances marcaram a vida de milhares de pessoas, mas talvez... a narração mais inesquecível do rádio brasileiro seja um grito de gol em que a bola não entrou. Não é verdade, Zezinho?
Olá, Zezinho, o Pato Branco batendo o coração, correu, Zezinho, apontou, atirou, puta que pariu, pra fora!
Esse programa foi produzido por Bruno Zamora, Felipe Mendes e Lucas Pereira. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado. Supervisão, Eduardo Medici. Colaboração, Robert Schmidt.